11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. Então vamos aqui aos nossos comentaristas da edição de hoje do 11 minutos. Aqui à minha direita está o esportano, o Gesiel Carvalho. Gesiel, e o Sport Recife, como é que está na Série B?
Continua sendo o time de melhor campanha do retorno, Adriano.
O Mas não está liderando.
Fazendo... Não, está liderando ainda porque o Bragantino não perde, né? A gente fica secando o Bragantino, fiz isso esse final de semana, não adiantou, até começou perdendo, mas depois virou. Mas estamos bem, somos o segundo colocado na tabela entre os quatro que sobem para a Série A no ano que vem. Como o Bragantino ganhou no final de semana, a nossa diferença era de apenas 3 pontos, foi para 6 pontos, mas essa semana tem mais jogos e o Sport continua numa escalada muito boa para voltar à elite do Brasileirão ano que vem.
Gesiel, já falei para você, troca esse secador lá da sua casa. Você tenta secar o Flamengo goleia o Grêmio.
Tá difícil, né?
Tenta secar o Bragantino ganha no campeonato da Série B. Rapaz, troca de secador.
Tá difícil.
Tem que mudar de marca.
Então eu vou botar a...
Ligar o modo turbo.
Ligar o modo turbo, exatamente. Acho que é isso que tá faltando.
Legal. Gesiel Carvalho aqui, daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre o campeonato brasileiro da Série B, o campeonato também da Série A. E por falar em Série B, aqui à minha esquerda está a Samara Sadek, torcedora do Vasco da Gama, que tem uma expertise, né, Samara, na Série B. Samara, bom dia para você.
Bom dia, eu vou falar de 2019, Vasco 11º colocado, está em campanha, está tudo certo, pontuou no fim de semana, ao contrário de alguns outros times que não conseguiram pontuar. E tamo bem. Não entendi, não.
Décimo primeiro lugar.
Tá na meta. Luxemburgo, a meta é décimo. Tá ótimo. Falta um.
Quando a gente vira a tabela, a segunda página da tabela, o Vasco é líder. 11º.
Daqui a pouco virou a página, tamo nela.
Tá bom, então. Maravilha. Então, a Samara Sadek, que também daqui a pouquinho vai falar sobre o Campeonato Brasileiro. Samara, queria aproveitar aqui também a sua presença ilustre para falar do Campeonato Mundial Sub-17, que acontece aqui no Brasil. Inclusive, Brasília, o Distrito Federal, está sediando os jogos na cidade do Gama, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro aqui de Brasília. E a Samara Sadek, junto com a sua família, foi ao jogo da seleção brasileira no final de semana no Bezerrão, o estádio lá do Gama, que está sediando os jogos. Samara, como é que foi a sua experiência lá ao assistir ao jogo do Mundial Sub-17?
Bom, primeiro bom dia para todo mundo que está acompanhando a conexão. Eu achei ótimo. 4-1 já foi uma goleada
contra o Canadá.
Meninada brasileira. Foi uma experiência bacana, o evento FIFA sempre muito bem organizado, né? Sempre muito bem estruturado, não tivemos problemas com o acesso ao estádio, foi tudo muito bacana. E, enfim, a FIFA pegou estádios menores, né?
Sim.
Para essa competição. Alguns estádios têm alguma precariedade ainda. No caso do Bezerrão, a gente é um estádio aberto, né? Ele não tem cobertura, proteção contra a chuva. E realmente a previsão era de chuva. Uma tempestade tremenda caiu lá. A gente estava lá com capa de chuva. Encharcamos do mesmo jeito. E, enfim, você percebe ainda assim nas arquibancadas uma estrutura que pode melhorar, né? Já que é um estádio aberto, a gente sabe que pode tomar chuva mesmo. Mas, por exemplo, na arquibancada tinha um pedaço lá que a água depois vinha em cachoeirinha, sabe? Pela arquibancada. Então, isso causa algum desconforto ali que, de repente, pode melhorar em relação à estrutura. Em relação ao jogo, não sei se vocês acompanharam esse jogo que passou pela televisão. Eu achei legal, gostei muito do Brasil. Lógico que não dá para a gente falar tanto, porque o Canadá também pareceu muito fraco, né? Uma equipe ainda não conseguiu mostrar um resultado legal. Mas eu acho que é um momento importante para esses jovens da Sub-17, porque eles chegam nessa competição um pouco desacreditados, porque o Brasil não ganhou essa vaga para o Sub-17. Na verdade, ele não conquistou, né? Ele ganhou porque a competição ia ser no Peru e depois foi transferida para o Brasil, e assim eles conseguiram a classificação.
Vaga de anfitrião, né?
Exatamente, por ser anfitrião. Então, é um momento que está todo mundo meio de olho nessa seleção sub-17, porque ela é a base e demonstrou, né, uma derrota recente que foi um pouco meio surpresa, né, causou um certo espanto. Então, eu acho que é importante, sabe? É um campeonato que essa base realmente precisa mostrar um resultado, precisa mostrar um jogo. E eu acho que, pelo menos no primeiro jogo de estreia, eles conseguiram.
Legal. Agora, Samara, você falou aí da questão do estádio, que precisa de melhoras, né? O estádio coberto. Eu tenho notado que são estádios pequenos, né, que estão aqui nesse Mundial Sub-17, tem estádio aqui no DF, que é o caso do Bezerrão, tem dois estádios lá em Goiânia, que é o Olímpico, e tem também o estádio da Serrinha, são estádios pequenos, e tem um estádio no Espírito Santo, em Cariacica, né? Então é uma competição que está sendo realizada aí nesses estádios. Uhum. Agora, muitos jogadores do Campeonato Brasileiro têm reclamado da qualidade do gramado dos estádios usados no Campeonato Brasileiro. Estão maltratados os gramados. E o gramado lá do Bezerrão?
Eu, sinceramente, tive a impressão de ser muito melhor do que o do Mané Garrincha. Até porque esses estádios grandes que a CBF usa para o Campeonato Brasileiro, eles também recebem muitos eventos que não são do futebol. Shows, né? E claro que o gramado sofre. Ah, inclusive o nosso Mané Garrincha aqui, o Estádio Nacional, teve esse problema às vésperas de um jogo do Brasil com o Catar, se eu não me engano, que foi um jogo amistoso que o Brasil pegou, e simplesmente o gramado estava horroroso por conta de um show que teve lá no Mané Garrincha, e não houve tempo hábil, enfim, né? Uma certa negligência, talvez, para consertar o gramado. E ficamos assim, eu acho que os gramados estão melhores, são estádios menos utilizados, né? Eu acredito por isso.
Pela televisão, a impressão que dava era que o gramado estava em boas condições de uso, né? Conta disso mesmo. Eles são, como são estádios que não são utilizados com muita frequência, e também a FIFA teve tempo para preparar o Bezerrão, o gramado do Bezerrão estava em boas condições. Pela televisão, quando eu assisti...
Eu acho que é isso. Esse problema dos shows, dos grandes shows que acontecem nos estádios, eu acho que tem que haver um compromisso maior, uma regra mais dura, mais apertada, porque o gramado realmente é o patrimônio, né, do campo.
É o palco do futebol, né? Se tiver ruim, fica difícil ter espetáculo.
E para fechar esse assunto aqui do Mundial Sub-17, Samara, você levou seus dois filhos lá para o estádio, a criançada curtiu? Se tiver um outro jogo aqui que vocês estão planejando, eles iriam numa boa? Ou, não foi chato e tal? Qual foi a impressão deles?
Criançada feliz da vida, molhada, encharcada, achando bom, gritando gol. Não, isso aí foi para eles é um evento maravilhoso. Eu gosto disso, né? O nosso assunto hoje aqui no 11 Minutos é um pouco essa questão dos jovens no futebol, no esporte em geral. Eu acho que é assim mesmo, a gente tem que levar, tem que acompanhar, tem que torcer e tem que ver esses atletas que lá na frente vão ser os grandes ídolos, né? Você tem que lembrar que o Neymar, o Coutinho, eles também vieram de um Mundial Sub-20, campeões lá atrás, então, e depois, né, fizeram a carreira e estão onde estão hoje. Então, eu acho que também é isso, você confiar um pouco, torcer e ver as gerações novas chegando e indo pro profissional, enfim.
Legal.
Então, rapidinho, e hoje tem jogo também. Teve a primeira rodada, né? Começou com o jogo do Brasil, mas hoje, fechando a primeira rodada, a gente vai ter do grupo Espanha e Argentina, às 17 horas, o Tajiquistão e Camarões, às 20 horas, e pelo grupo F, aqui também no Gama, o grupo está no Kleber Andrade, em Cariacica, né, na Grande Vitória. E o grupo F hoje tem 17 horas, Ilhas Salomão e Itália. E às 20 horas, Paraguai e México. Aí fechou a primeira rodada e o Brasil amanhã abre a segunda rodada também no Gama.
Legal, olha aí. Oportunidade então para você ver de perto aí o futuro do futebol em estádios de menor porte. Aqui no DF, em Goiás e também no Espírito Santo.
Lembrando que os ingressos estão a preços bem baixos. Então tem ingresso a R$ 20 ainda, se não me engano, a inteira.
Estou quase me animando para a final.
Ou seja, o ingresso não é padrão FIFA.
Eu recomendo, porque é realmente um espetáculo interessante.
Bem organizado, legal.
E o Bezerrão ficou bonito demais. Quando eu olhei,
bonito,
eu digo, isso é o
Bezerrão,
gente.
Imponente, você chegando assim, a gente falou, nossa, que bonito, batemos foto ali. Parece, na verdade, um grande estádio.
É, não, fizeram uma maquiagem bonita no Bezerrão, ficou legal.
Bom, falamos aqui dos filhos da Samara Sadek, que curtiram bastante aí ir ao jogo do Mundial Sub-17 no Bezerrão, no Gama, aqui no DF. E vamos aqui continuar falando de filhos. Você tem um filho que leva jeito numa modalidade esportiva. Ele já se destacou na escola e numa competição no bairro.
Ele fica empolgado quando recebe o convite para participar de um campeonato em outra cidade.
Mas você não pode viajar com ele porque precisa trabalhar. E o patrão não dá folga de jeito nenhum.
Só que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Senado um projeto que permite ao responsável por menor de 18 anos de se ausentar do serviço para acompanhá-lo em competições esportivas.
Apresentado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o PL 3966/2019 tem o apoio do senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Presidente da Frente Parlamentar da Juventude, o senador, vê como positiva qualquer iniciativa para incentivar a prática esportiva entre os jovens.
Em muitos casos, alguns atletas ficam até impedidos de participar de competição, pura e simplesmente em função desse descompasso da idade entre os 16 e 18 anos. E se hoje um jovem de 16 anos ele é capaz de eleger os seus representantes, escolher democraticamente quem vai os representar, por que eles não podem participar de competições esportivas? Né?
Tá aí, portanto, então, essa é a opinião do senador Irajá, falando aí que a proposta é positiva, porque incentiva o jovem a progredir na carreira, porque pode ser que a carreira seja prejudicada do jovem, uma carreira promissora, porque os pais não têm condições de acompanhar o jovem e ele, com o apoio dos pais, ali com o apoio, às vezes, até psicológico dos pais, aquele apoio psicológico, ali, apoio de pai, de mãe do lado, ele pode ganhar um plus ali na carreira dele, que ele quer enveredar na área esportiva. Então, vamos continuar acompanhando a discussão desse projeto, que é o PL 3966/2019. PL 3966/2019. E aí você acompanha o projeto, pode digitar num site de buscas lá no Google e você pode saber aí o teor do projeto, o texto do projeto, o caminho do projeto aqui no Senado e também pode até opinar. O que você acha desse projeto que permite ao pai ou responsável, né, Gesiel, se ausentar para acompanhar o filhão ou a filhota numa competição esportiva em outra cidade?
Sem dúvida que é um reforço, um apoio, como você falou, até emocional para o jovem, para o adolescente que precisa viajar para fora do estado para competir. E a presença do pai ali naquela hora, sem dúvida alguma, que melhora o desempenho, tende a melhorar o desempenho do atleta.
É isso aí. Então vamos acompanhar a tramitação desse projeto aqui no Senado. Agora, hora de bola rolando. Vamos voltar a falar de bola rolando, Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui da Série B, porque o Sport, Gesiel, está lá na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então o Sport volta a jogar na quinta-feira.
Quinta-feira contra o Guarani.
Contra o Guarani, fora de casa, não é isso?
Fora de casa. Temos dois próximos jogos fora de casa, Guarani e Coritiba. Depois a gente volta a jogar dentro de casa, na Ilha, contra o Criciúma. Tem mais 8 partidas aí, né, Adriano? Agora a diretoria do Sport faz as contas para saber com quantos pontos o Sport já estaria matematicamente classificado e em condições de ir para a Série B no ano que vem. E aí depois, como eu falei para você, é muito difícil chegar junto ao Bragantino, porque o Bragantino está com um time muito bom, reforçado, é o time da Red Bull que está despejando 200 milhões de reais no time, então está fazendo a parte dele. Mas o Sport realmente está fazendo um retorno muito bom e tem ganhado as partidas que tem disputado, mas o Bragantino também. Então vamos ver até o final como que vai ficar a situação. Agora está praticamente encaminhada realmente aí a volta para a Série A nessas 8 partidas que faltam. Acredito que mais 3 vitórias o Sport já se garantiu.
E já que seu secador não está funcionando, faz aí um convite para o pessoal lá de Cuiabá apoiar o time da casa na sexta-feira contra o Bragantino.
É, pois é. Pessoal de Cuiabá, olha, todo mundo na Arena Pantanal, vamos lotar aquilo lá. Cuiabá é um time que merece realmente estar numa melhor posição. E eu tenho certeza de que o pessoal do Bragantino vai encontrar uma parede ali na Arena Pantanal. Todos somos Cuiabá.
Ah, tá bom então. É, o que que faz um secador, né, que não funciona? Mas é isso aí. O Cuiabá também faz uma campanha bem interessante aqui no Campeonato Brasileiro da Série...
Tá ali pelo meião, né?
É. Ele começou bem, né? Depois ali perdeu um pouco de força, mas ainda tem chance.
Sim.
De até beliscar uma vaga para a Série A no ano que vem. Por falar em Série A, vamos aqui então falar com a Samara Sadek, do Vasco, né? A gente fez a brincadeira ali da Série B no começo, mas o Vasco está na Série A do campeonato, é o segundo melhor carioca do Campeonato Brasileiro, está na frente de Botafogo, está na frente do Fluminense. E o Vasco, o Samara, empatou, fez até um bom resultado. Empatar com o Ceará fora de casa não é um mau resultado, não, 1-1.
Não, excelente resultado, eu já falei, Vasco não tem do que reclamar não, tá bem, tá melhorando, é um campeonato que tá bem diferente do que foi no ano passado, é lógico que a gente quer ver o time ganhar, mas hoje em dia eu quero ver o Vasco pontuar, não pode perder, daqui pra frente o Vasco tem sempre que pontuar. Eu tava olhando aqui, Gesiel, o Curitiba está para a Série B, assim como o Vasco está para a Série A. Ah. Os dois estão em 11º.
Tá bom. Não tá, não, ruim tá a situação do Fluminense, Samara. Eu assisti o jogo do Fluminense.
O pessoal gosta de falar do Vasco,
eu assisti
mas tem
o jogo do Fluminense.
Tem muita
empatamos
gente com
a Chapecoense.
Mas
gente,
a Chapecoense está jogando. A Chapecoense já caiu praticamente. Avaí e Chapecoense, para esses não tem mais condição. Era o jogo para o Fluminense arrancar 3 pontinhos ali, que são muito importantes nessa arrancada do Fluminense para sair ali da zona do rebaixamento. Não está na zona do rebaixamento, mas dá por um ponto, podendo voltar a qualquer hora. Situação
Adriano,
complicada,
eu te entendo,
né,
perfeitamente, porque esse era exatamente o Vasco no ano passado. Era um ponto para cima da zona de rebaixamento, daqui a pouco caía de novo, subia mais 2, e era essa agonia, vou te falar, eu não tenho boa notícia, é até o final. Essa agonia do
tem
Fluminense
ponto a ponto,
é
tem
até
10
a rodadas, última rodada.
Né? É, são, estamos em 28, são 38 rodadas. Nós temos 10 rodadas. Como é que está a contagem, a matemática, Adriano? Tem feito muita conta?
Então, dizem, né, os matemáticos, que você com 43, 44 pontos não dependeria mais de ninguém para continuar na Série A. Vixe, 45, não. Na verdade, 46 é o número mágico, 46 pontos. É difícil um
46,
time cair com 46
pontos.
É. Então o Fluminense aqui empatando, sei lá, uns 7 jogos e ganhando uns 3, ele consegue escapar.
Eita coisa difícil. O Fluminense tem 30 pontos, para quem não sabe, viu? Precisa de 46, 16 pontos. É, Adriano, não vou tirar a sua esperança, não, mas vai ser difícil. Agora, para um time que já subiu em 2008... praticamente 99% de chance de cair, a gente não pode duvidar do Fluminense, não.
Time de guerreiros.
Time de guerreiros, mas ali tinha um Fred, né? Que não acontece agora.
É, o Fred está no Cruzeiro. Cruzeiro que empatou.
Que também tá ruim, empatou, foi ruim para ele.
É, empatou com Fortaleza.
Com Fortaleza.
Com o time do... Foi interessante esse confronto, Samara, porque foi o primeiro encontro do Rogério Ceni com seus ex-comandados depois daquele episódio traumático da demissão dele do Cruzeiro. Brigou com o Thiago Neves e tal, né? E jogando no Mineirão, o Fortaleza descolou um bom resultado. Empate 1-1 que serviu para afundar o Cruzeiro.
Pois é.
Pois é. Se vocês falarem aqui, entre Fluminense e Cruzeiro, que estão coladinho na tabela, eu apostaria na queda do Cruzeiro. Que me desculpe nosso amigo Rodrigo Rezende, mas eu apostaria na queda do Cruzeiro, não na do Fluminense.
Eu vou concordar com a Samara pelo seguinte, porque no Cruzeiro não é só uma questão de futebol. Além de um futebol muito ruim que o Cruzeiro está jogando, o clima interno é muito... Ruim também, né?
É verdade.
Então, briga com diretoria, denúncias de roubo, de corrupção, é complicado. O Cruzeiro, além do futebol, ainda tem que enfrentar um clima interno muito ruim, por isso eu acho também que o Cruzeiro está mais propenso a cair do que o Fluminense. Mas a situação Fluminense também não é muito boa, não. Eu acho que ali, do Botafogo para baixo, vão 6 lutar para... não cair.
Tá certo, é um time, uma galera boa aqui. E tem o CSA, gente, CSA das Alagoas, aí, atenção você que está em Maceió, o CSA fez um jogo digno contra o Flamengo, perdeu de 1 a 0 para o líder do Campeonato Brasileiro, mas o CSA está ali na briga também, está ali, ele está 3 pontos atrás do Fluminense, que é o primeiro que sai da zona de rebaixamento. Então vai ser ponto a ponto até o final.
Verdade.
8 horas 31 minutos, essa é a hora de Brasília, e 11 minutos volta na próxima sexta-feira. Samara Sadek, muito obrigado aqui pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima, obrigada pelo convite.
Valeu, Gesiel.
Abraço grande, tamo junto.